vazamento da Samarco é a última dentre várias tragédias que marcaram a história do povo Krenak. Giovanni Krenak tem apenas 31 anos, mas é um dos maiores defensores da cultura e da história do povo indígena. Ele conta que, quando Dom João VI veio ao Brasil, o projeto dos portugueses era usar o Rio Doce como hidrovia, já que ele era inteiramente navegável. Mas encontraram no rio uma tribo indígena guerreira, os Botocudos.
Botocudo é meu povo.
Maratã.
Era um termo pejorativo que os portugueses chamaram. Em 1808, quando a coroa foi transferida para cá, em Portugal, que eles estavam perdendo a guerra lá, eles transferiram a coroa para cá, com medo de perder. E o que acontece? Aqui, na época, o príncipe regente aqui, Dom João VI, eles, o processo deles de para poder ir caminhando para cá era através da navegação, que era mata muito fechada aqui. E o Rio Doce era navegável até Colatina, vinha navios.
É verdade.
Né, Buga?
É.
E na beira do rio, quem é que estava? O povo Krenak. Desde a nascente até a deságua desse Rio Doce, o nosso povo andava, nosso povo seminômade. E aí o que acontece? Como o pessoal achava que a gente era o empecilho pro progresso, não tem como a gente entrar aí se a gente não matar esses índios, não. Declararam em 1808 guerra justa aos Botocudos, que é o povo Krenak. De lá pra cá veio a construção da linha férrea, em 1908. Depois, um período mais recente, a construção de hidrelétricas. Nosso povo mantém hábitos culturais com o rio, hábitos de religião. Então, se você coloca uma barragem num rio, toda a religião que a gente faz, porque a gente tira a coisa ruim, é para poder levar, para poder não voltar.
Nos anos de 1960, veio a ditadura militar. Às margens do Rio Doce, no meio da terra Krenak, foi erguida uma cadeia indígena. Além dos Krenak, índios Kaiowá, Guarani, Machacali e até índios da Amazônia foram parar ali por crimes como ingerir bebida alcoólica ou jogar sinuca. Dona Laurita morava a apenas alguns metros do presídio. Via diariamente os índios sofrerem espancamentos e humilhação por parte dos militares.
Aí prendi os índios, trouxe os índios de várias aldeias, preso, apanhava ali, batia, apanhava para trabalhar e batia neles, sem trabalhar direito. Tinha, eu via, né, pertinho, os índios apanhavam, choravam, de lá de casa escutavam tudo. Aí a minha mãe também foi presa, porque eles não gostavam de bebida, né?
Naqueles anos, aldeias inteiras foram retiradas do território e muitas famílias foram expulsas da região, como conta Dona Laurita.
Aí dali o homem não queria que nós viéssemos para nossa aldeia, pegou nós e mandou para Rio de Janeiro. Aí eu fui até doente, eu lembro.
A senhora tinha quantos anos?
Oito.
Oito anos.
Aí nós fomos para o Rio de Janeiro, não tratou bem de nada. Ficamos no Rio de Janeiro, aí os homens de lá que mandaram trabalhavam lá, os índios, pegou meu pai, minha mãe, levou para São Paulo. De lá pegou, mandou lá para outra aldeia, Vanuíri. Lá o chefe não gostava dos índios Krenak. Aí ficava brigando, um sofrimento. Aí pro meu pai trabalhou, arrumou dinheiro, pra vir pra cá de novo. Nossa aldeia.
Durante a ditadura, o povo foi proibido até mesmo de falar sua própria língua, como conta o procurador federal Edmundo Antônio Dias Neto Júnior. Uma ação civil pública, que já teve liminar deferida, foi proposta pelo Ministério Público Federal de Minas em dezembro de 2015, pedindo reparações às violações de direitos do povo Krenak.
Com a instalação do reformatório Krenak, instalou-se uma verdadeira polícia de costumes dentro da terra Krenak. Os Krenak eram presos e outros representantes de etnias espalhadas pelo país foram pelo menos 15 etnias levadas à terra Krenak, eram presos pelos motivos mais banais, como embriaguez, saída do posto indígena sem autorização, desentendimento com o chefe do posto indígena, manutenção de relações sexuais consideradas, entre aspas, ilegítimas, e sem que esses indígenas fossem submetidos a qualquer julgamento. Nessa ação civil pública, o Ministério Público Federal pede reparações as mais diversas nas vertentes culturais, uma vez que os indígenas eram proibidos de se comunicar na língua materna, reparações a danos espirituais decorrentes do deslocamento forçado que eles sofreram para a Fazenda Guarani. Por que danos espirituais? Porque para os Krenak, o Rio Doce, que eles chamam de Uatu, é um ser vivo com o qual eles se relacionam e onde se encontram os seus maretes, os seus encantados, às margens do qual eles desenvolvem rituais culturais e religiosos que foram impedidos com o deslocamento que eles sofreram para a Fazenda Guarani. Pedimos reparações pelos danos morais coletivos que os indígenas sofreram, há casos de indígenas que morreram por um estado de profunda depressão, já que foram levados para uma região fria, diferente do estado, onde não havia um rio grande como o Rio Doce, com muitos peixes, como eles estavam habituados a pescar, e que impactando inclusive as fontes de alimentação tradicional do povo Krenak. É uma reparação importante, inclusive diante do fato de que os Krenak eram impedidos de se comunicar na língua materna durante o período de funcionamento do reformatório Krenak. Os episódios que foram praticados pela ditadura militar, que são o da instalação do reformatório Krenak dentro da terra Krenak, que à época era chamada de Posto Indígena Guido Marlieri, a criação e funcionamento da Guarda Rural Indígena, chamada de GRIM, e o deslocamento forçado dos Krenak e daqueles indígenas de outras etnias, foram pelo menos 15 que foram levadas para a terra Krenak para serem presos no reformatório Krenak durante o período do seu funcionamento. Enfim, esse deslocamento forçado desses indígenas e do povo Krenak em geral para uma outra região do estado, a região de Carmésia, Minas Gerais, onde havia uma fazenda da Polícia Militar, a Fazenda Guarani. Por força desses três episódios, eu peço no requerimento dirigido à Comissão de Anistia o reconhecimento das graves violações aos direitos humanos perpetradas pelo Estado brasileiro contra o povo Krenak, formalizado em um pedido público de desculpas, e a reparação econômica coletiva em favor do povo Krenak.